Audição. Agradecia que sentassem para criarmos condições para iniciar os trabalhos. Queria, em primeiro lugar, em nome da Comissão Parlamentar de Orçamento, Finanças, Modernização Administrativa e da Comissão Parlamentar de Ambiente, Ordenamento do Território, Descentralização, Poder Local e Habitação, saudar a presença do Sr. Presidente da ANAF, Pedro Cegonho, e do Sr. Vice-Presidente da ANAF, Armando Vieira. Estamos ainda à espera de um outro Vice-Presidente, Jorge Amador, que por razões de trânsito ainda não chegou, mas que virá para a mesa logo que possa chegar. Queria informar também que, bem, e também saudar as senhoras e os senhores deputados, como é óbvio, queria informar que a grelha que vamos utilizar para esta audição no âmbito do debate na especialidade do Orçamento de Estado para 2019 é a seguinte. Há uma exposição inicial do Sr. Presidente da ANAF de 10 minutos. Depois temos uma primeira ronda de 8 minutos por cada grupo parlamentar. O Sr. Presidente da ANAF responderá de forma individualizada, portanto, no final de cada intervenção do grupo parlamentar, de cada grupo parlamentar, responderá em tempo idêntico, 8 minutos também. E depois temos uma segunda ronda em que as senhoras e os senhores deputados podem inscrever individualmente, mas que será de 3 minutos por cada grupo parlamentar. E o Sr. ANAF, o Sr. Presidente da ANAF, responderá no global, no máximo de 10 minutos. Portanto, duas rondas, primeira 8 minutos por cada grupo parlamentar, segunda 3 minutos, na primeira respostas individualizadas, na segunda resposta em grupo. Sendo assim, vamos dar início à audição e, agradecendo mais uma vez a presença dos dirigentes da ANAF, dava a palavra ao Sr. Presidente Pedro Cegonho. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente da Comissão do Poder Local. Boa tarde a todas e a todos os senhores deputados. Quero começar por agradecer a possibilidade regimental dada pela Assembleia da República para que a Associação Nacional de Freguesias possa ser ouvida e transmitir o seu parecer às duas comissões aqui reunidas sobre a proposta de Orçamento de Estado para 2019. O nosso parecer, que já foi entregue ontem nos serviços, tem três componentes: uma apreciação jurídica geral das normas do articulado mais importantes que se aplicam ao poder local e, no caso em específico, das freguesias, e que têm a ver com as normas relativas aos trabalhadores, relativas à aquisição e contratação de serviços, relativas aos objetivos e à qualidade da gestão pública, relativas à eficiência e à inovação dessa mesma gestão pública, e, portanto, remeteria para alguma dúvida ou para alguma questão estas várias apreciações que a ANAF traz no seu parecer, sendo que, obviamente, gostaríamos de sublinhar que disposições relativas aos trabalhadores que permitam proceder à respectiva valorização remuneratória, que permitam proceder à respectiva atualização das situações de mobilidade, ou como, por exemplo, a aplicação das regras gerais relativamente à determinação de posicionamentos remuneratórios em procedimentos concursais, são tudo normas relativas aos trabalhadores que vêm reforçar a autonomia do poder local e, portanto, serão obviamente bem-vindas. No entanto, não podemos deixar de estar atentos ao impacto financeiro que essas mesmas normas possam ter na vida de cada freguesia. Numa segunda perspectiva, apresentamos a análise sobre a componente financeira da proposta de Orçamento de Estado, que no que diz respeito às freguesias, encontra-se vertida nos artigos, sobretudo, 64, 66 e 67 da proposta, E nesta matéria não podemos de salientar dois aspectos. Em primeiro lugar, relativamente à aplicação do regime transitório da Lei das Finanças Locais, pelas nossas contas chegamos a um valor ligeiramente diferente daquele que está na proposta de Orçamento de Estado e no próprio parecer explicamos a forma de cálculo que utilizamos ao aplicar o artigo 5º da Lei 73/2013 republicada, chegando ao valor de 209.223.943 € por aplicação da variação da receita fiscal presente na Conta Geral do Estado de 2017 e 2016, acrescendo o mínimo de 25% do diferencial relativo ao Fundo de Financiamento de Freguesias que esteve a vigorar ou que está a vigorar neste ano de 2018. A aplicação da fórmula nos nossos cálculos que estão explicados no próprio parecer traz uma diferença de 1.098.258 € que queremos que por eventual lapso de cálculo possa vir a ser corrigido em sede de especialidade. De qualquer forma, devemos obviamente salientar que a inscrição desta verba por aplicação do artigo 5º da Lei de Finanças Locais republicada na prática traduz-se no maior crescimento do Fundo de Financiamento das Freguesias desta legislatura, inclusive dos últimos 10 anos, e sobretudo faz também, obviamente, aplicando os ponderadores de coesão territorial presentes na Lei das Finanças Locais. Claro que a ANAFRE, inclusivamente quando discutiu a revisão da Lei das Finanças Locais, sempre sublinhou que para nós a inteira justiça na repartição de recursos entre o Estado Central e o Estado Local seria a aplicação das normas gerais da própria Lei das Finanças Locais, o que significa que o Fundo de Financiamento de Freguesias para 2019 poderia ascender a 217.684.000 €. Relativamente à discussão em especialidade, gostaríamos de trazer algumas propostas para análise e para eventual subscrição por parte dos grupos parlamentares, que têm a ver com a possibilidade de delegação de competências próprias do Presidente da Junta de Freguesia nos vogais da Junta de Freguesia, algo que ficou de fora da alteração que foi efetuada no Orçamento de Estado, através do Orçamento de Estado de 2016, em que se contemplou a possibilidade do Presidente da Junta poder subdelegar as competências que recebe de forma delegada da Junta de Freguesia, havendo norma habilitante para isso, mas, e aqui por lapso de todos, inclusive da própria ANAFRE nesse mesmo parecer desse ano, as suas competências próprias do Presidente da Junta não ficaram com uma norma habilitante que permitisse haver essa delegação nos próprios vogais, que passaram obviamente a ter um regime alargado que pode ser utilizado de exercício de funções ou a meio tempo ou até a tempo inteiro. Relativamente ao Estatuto do Eleito Local, há uma norma que para nós é conexa às matérias do Orçamento de Estado, que engloba obviamente também as questões da Segurança Social, que tem a ver com o facto desta matéria ter vindo a ser regulada para as freguesias de forma temporalmente desfasada e com sucessivo alargamento e alterações, e nunca foi incluído no âmbito subjetivo do direito à Segurança Social que está presente no Estatuto do Eleito Local, através da Lei 2987, de 30 de junho, a possibilidade de se considerar que os membros em permanência da Junta que têm direito à Segurança Social e à proteção desse mesmo regime, que possam também ser os que estão em regime de meio tempo e não apenas aqueles que estão em regime de tempo inteiro. No fundo, um pouco à semelhança no Código do Trabalho, os contratos de trabalho a tempo parcial, obviamente, também estão sujeitos aos regimes de proteção de segurança social e, portanto, parece-nos de inteira justiça que esta alteração, que praticamente não tem impacto financeiro, se possa assumir no âmbito desta proposta de Orçamento de Estado. E por último, a última sugestão de alteração que sujeitamos à vossa apreciação para inclusão nas propostas de alteração em especialidade que venham a ter lugar, tem a ver com a forma como os meios tempos e tempos inteiros são suportados quer pelo Orçamento de Estado, quer pelo Orçamento da Freguesia, tendo chegado à conclusão que existe uma situação prática de injustiça quando uma freguesia pode ter um eleito, seja o Presidente ou outro, numa situação de meio tempo, por força da Lei 169-99, nos artigos que ainda estão em vigor, e que em simultâneo poderá ter um tempo inteiro por razão da mesma lei, mas no artigo 3º e não no artigo 1º, o que significa que o entendimento que tem existido é que esse tempo inteiro passa a ser suportado na íntegra pelo orçamento da freguesia, ao invés de meio tempo continuar a ser suportado pelo orçamento de Estado. E, portanto, nesta situação, nós também propomos que possam, em sede de propostas de especialidade, abraçar a possibilidade do exercício de funções a meio tempo, poder passar para um regime de tempo inteiro com um suporte orçamental distinto, ou seja, metade continuar a ser suportado através do Orçamento de Estado do meio tempo que originalmente teriam acesso e a outra metade através do orçamento próprio, o remanescente, através do orçamento próprio da freguesia, por uma situação até de equidade para com as restantes freguesias. Nesta intervenção inicial, queria então, em súmula, apresentar as nossas conclusões. A ANAFRE registra positivamente as propostas significativas no que diz respeito à autonomia da administração local, em particular na ausência de restrições especiais de contratação de pessoal e na gestão dos recursos financeiros, bem como a previsão da valorização remuneratória dos trabalhadores das autarquias locais, sendo a gestão dos quadros de pessoal e a gestão de serviços um dos pilares do respeito pelo princípio constitucional da autonomia local. A apreciação positiva é reforçada, verificando-se também a inclusão das freguesias na norma de exclusão subjetiva do âmbito da aplicação da LCPA. Assinalamos como apreciação global positiva o aumento global das transferências financeiras para as freguesias de 2018 para 2019, que se situa num crescimento global de 5,2%, por aplicação do já citado do artigo 5º da Lei 73/2013, entretanto republicada. No entanto, ainda quanto às transferências financeiras indicadas na proposta do Orçamento de Estado para 2019, não poderemos deixar de sublinhar de negativo, para uma maior justiça na repartição de recursos financeiros, a não aplicação, já nesta legislatura, da regra geral do artigo 38 da Lei 73/2013, republicada, Lei das Finanças Locais. Nos termos descritos, foi este o parecer aprovado por unanimidade pela Comissão Coordenadora do Conselho Diretivo da ANAFRE. Julgo que o tempo já ultrapassei. Agradeço a tolerância do Sr. Presidente da Comissão e estamos, obviamente, disponíveis para as questões que os Srs. Deputados entendam.
Muito obrigado, Sr. Presidente Pedro Cegonho, pela sua exposição. Vamos passar então agora à primeira ronda pelos grupos parlamentares e, nesse sentido, a palavra ao grupo parlamentar do PSD, ao Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento em nome do parlamentar do PSD, o Sr. Presidente da ANAFRE, bem como o Sr. Vice-Presidente da ANAFRE. É sempre um enorme prazer, um enorme gosto os recebermos nesta casa e podermos debater convosco e com a vossa associação e aqueles que representam as matérias que são de relevante interesse para o país. O Sr. Presidente, nós gostaríamos de, neste contexto e no âmbito desta discussão da proposta do Orçamento de Estado para 2019, aproveitar a circunstância para reafirmar que, para nós, o poder local é e sempre foi a instância de expressão democrática em que a representação é mais forte e é aquela que, sem dúvida nenhuma, melhor identifica a vontade dos eleitores. Também para nós nunca será demais, nem nunca será excessivo, evidenciarmos que as autarquias locais desempenham um papel absolutamente indispensável no processo de crescimento económico do país, da sua coesão social e territorial e, naturalmente, na satisfação das necessidades dos cidadãos e no estímulo da participação política da vida coletiva. Muito daquilo que o país é hoje deve-o indiscutivelmente aos seus autarcas de município e de freguesia. O local é o exercício de responsabilidade de um poder de direito próprio, e gostaríamos de salientar esta natureza, socialmente reconhecido, que pode e deve ser progressivamente ampliado. Do nosso ponto de vista, precisamos de concretizar reformas que nos possam oferecer um Estado, e dentro do Estado, o Estado da administração local, que preste mais e melhores serviços aos cidadãos, que reforce a garantia da acessibilidade aos principais sistemas públicos e que potencie um crescimento mais saudável, mais duradouro e também mais acentuado da economia. Como, naturalmente, com uma visão reformista do Estado, assente no reforço dos poderes, nas competências e nos meios próprios para as autarquias. Numa e simples palavra, descentralizando. Descentralizando competências. E aqui chegados, Sr. Presidente, nós, olhando para a proposta do Orçamento de Estado para 2019, encontramos a primeira falha. E a primeira falha porquê? Porque neste documento, nesta proposta do Orçamento de Estado para 2019, nós ainda não estamos a falar de efetivas transferências financeiras para novas competências no âmbito da descentralização. Aliás, é importante recordar que foi o próprio Governo que ditou a data de 15 de setembro para que as autarquias se pronunciassem sobre as competências a receber em 2019 e que pressupunha a prévia aprovação de todos os 23 diplomas sectoriais. Essa data, como sabemos, foi largamente ultrapassada. O processo orçamental está a chegar ao fim e não há um único diploma sectorial publicado. Um único. E muitos dos diplomas nem sequer foram discutidos em Conselho de Ministros. Um deles, Sr. Presidente, é exatamente o das freguesias. É um dos diplomas que não sequer foi objeto de discussão e aprovação em Conselho de Ministros. Segundo a nota do Ministério da Administração Interna, que nos foi remetida ontem, a não ser que tenha acontecido hoje de manhã. E a pergunta que aqui gostaríamos de deixar já era de saber o que é que está a impedir a aprovação do diploma sectorial relativamente às freguesias. Porque é que ele não é aprovado? Não há acordo com a ANAF? Há obstáculos por parte da Associação Nacional de Municípios Portugueses? O que é que a ANAF nos pode dizer e esclarecer sobre esta matéria? Mas também do nosso ponto de vista, Sr. Presidente, o Orçamento de Estado falha de igual modo no não cumprimento integral da nova Lei das Finanças Locais. E aqui devo dizer, Sr. Presidente, que nós entendemos que não é aceitável que uma lei que foi negociada e aprovada neste Parlamento, que foi trabalhada com os autarcas, que se assume como um alicerce do processo de descentralização de competências, não seja integralmente cumprido logo naquela que é a sua primeira oportunidade. E é exatamente isso que acontece. Conforme o parecer da ANAF, falta mais de 1 milhão de euros para as freguesias. E a ANAF salientou no seu parecer. A ANAF diz que se trata de uma desacertada aplicação. E a pergunta que gostaria de colocar, e para terminar esta intervenção, é de saber se estamos a falar de um desacerto resultado de uma errada interpretação da lei, de uma interpretação abusiva dessa mesma lei, ou de um mero lapso. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira. Para responder, dou a palavra ao Sr. Presidente da ANAF. Faz favor, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero agradecer a intervenção.
Peço desculpa. Vai dividir o tempo? Não tinha essa indicação.
Não, Sr. Presidente. Estava convencido que era 5 minutos, mas já terminámos. Eu peço imensa desculpa, mas guardarei para uma segunda volta. Não, mas guardarei para uma segunda volta.
Tem tempo ainda.
Não, guardarei para uma segunda volta. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero agradecer a intervenção do Sr. Deputado Jorge Oliveira, sobretudo registarmos a referência ao poder local como um poder de direito próprio e socialmente reconhecido. É uma expressão muito feliz a que utilizou. Relativamente às questões que coloca, certamente que obterá resposta mais ampla quando puder questionar o Sr. Ministro da Administração Interna. Há questões que dizem respeito ao próprio Governo, não é a ANAFRE que agenda diplomas para as reuniões de Conselho de Ministros. O que lhe posso dizer sobre as questões da descentralização é que, se por um lado não haveria verbas relativas à descentralização que tivessem que constar no orçamento do Estado, porque as competências, a esmagadora maioria das competências, como sabe, que transitarão ou que poderão ser transferidas para as freguesias vêm da esfera dos municípios e, portanto, aliás, é o próprio decreto-lei setorial que está em causa que regula esse modelo de repartição de recursos, que depois sim tem expressão no orçamento de Estado seguinte à sua aplicação para a transferência das respectivas verbas que saem de onde hoje estão essas mesmas competências, que é na esfera dos municípios. Um pouco à semelhança daquilo que acontece já neste Orçamento de Estado relativamente às freguesias do município de Lisboa, em que o próprio Orçamento de Estado determina quais são as transferências que são deduzidas ao município por via das competências que já foram transferidas para essas mesmas freguesias. O que lhe posso dizer é que sobre o projeto de diploma decreto-lei da parte da Associação Nacional de Freguesias está consensualizado e a regra de ouro que eu utilizo é que apenas falo pela Associação Nacional de Municípios, portanto não falo de freguesias, não falo pela Associação Nacional de Municípios nem pelo Governo e neste caso aquilo que posso dizer é que as soluções normativas estão consensualizadas connosco. Os últimos contributos que demos dizem respeito a acertos de tecnicidade jurídica ao nível de se os prazos são dias úteis ou são dias corridos, portanto, não são questões políticas de fundo e, portanto, da nossa parte, eu reafirmo aqui perante todas as senhoras e os senhores deputados, o projeto de diploma setorial relativo às freguesias está em condições de poder ser apreciado e aprovado em sede de Conselho de Ministros. Sobre a questão da diferença de cálculo entre o parecer da ANAFRE e a proposta do Orçamento de Estado. Nós aquilo que fizemos foi ler o que está no artigo 5º, que é um regime transitório, e portanto eu relembro que esse regime transitório não foi obviamente da nossa propositura, não foi do nosso impulso, mas ele está na lei, foi aprovado e, portanto, deve ser aplicado. Corresponde a um regime transitório que exceciona a aplicação da regra geral neste Orçamento de Estado e que, pelas nossas contas, de acordo com a norma positiva que está plasmada na Lei das Finanças Locais, dá o resultado que os senhores têm no nosso parecer, de cerca de 209 milhões. É um resultado que tem uma diferença de 1 milhão arredondando face à proposta do Orçamento de Estado, para a qual eu não tenho explicação de qual é a diferença entre os dois valores, tenho a explicação de como é que nós chegamos aos 209 milhões. E isso consta do nosso parecer, poderão vê-lo com relativo detalhe. Quero querer que se tratou, obviamente, de um lapso, erros de escrita acontecem, mas, portanto, não tenho outra informação que vos possa dar para além desta mesmo. E, portanto, julgo que, relativamente às questões diretas que colocou, que esclareci o que podia. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que vai dividir o tempo. E, Sra. Deputada Maria de Luz Rosinha, faz favor de intervir.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente da ANAFRE, Dr. Pedro Cegonho, Sr. Vice-Presidente, Dr. Armando Vieira. Caras e caros colegas, a iniciar só uma pequena nota para corrigir a distração do Sr. Deputado Jorge Paulo de Oliveira, porque efetivamente já não tem acompanhado aquilo que são os comunicados do Conselho de Ministros, em que dá conta que já foram aprovados 18 diplomas, já foram promulgados pelo Sr. Presidente da República 11 e hoje mesmo foram aprovados mais 3. Portanto, faltam unicamente, em relação ao compromisso do Governo, 2 diplomas. E gostaria de dizer que as freguesias são efetivamente Eu estou a ouvir tudo, portanto podem continuar. As freguesias são o primeiro elo de ligação entre os portugueses e os serviços públicos. Os autarcas de freguesia são as primeiras pessoas e muitas vezes as únicas que representam o Estado e a política junto aos cidadãos. No âmbito do modelo de organização do Estado português, as mais de 3 mil freguesias existentes no país preconizam uma política de proximidade que visa a defesa dos interesses das populações que representam. Com responsabilidade, transparência e exigência, ao longo da presente legislatura, o Governo do Partido Socialista e a ANAFRE têm desenvolvido um profícuo e intenso trabalho com bons resultados no processo de avaliação da reorganização territorial de freguesias, na definição do processo de descentralização, da atribuição direta de competências e na concretização da atual Lei das Finanças Locais. Dando cumprimento ao estabelecido na Lei das Finanças Locais e à autonomia do poder local, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista destaca e enaltece o Governo e a ANAFRE pelo valor de 208 milhões que a atual proposta de Orçamento de Estado para 2019 apresenta para o Fundo de Financiamento das Freguesias. Esta subida de 5,2% de verbas do Fundo de Financiamento das Freguesias representam em termos líquidos mais de 10 milhões de euros. É a maior subida dos últimos 10 anos em termos de transferência para as freguesias. Este valor representa, paralelamente, a confiança do Governo no poder local, o contínuo reconhecimento da importância dos autarcas de freguesia, a relevância da participação das freguesias na receita pública. Este valor representa também a concretização do princípio da subsidiariedade, ou seja, o princípio de que está subjacente na execução das políticas por parte da freguesia, de forma mais eficiente do que o Estado, muitas vezes, ou o próprio município. Estes 208 milhões comprovam uma vez mais a confiança do atual Governo relativamente às autarquias locais e à concretização do processo de descentralização. Com 11 diplomas já promulgados pelo Sr. Presidente da República e com mais um conjunto vasto já aprovado em processo legislativo final, onde se encontra o das freguesias, a descentralização será uma realidade que contará com adicionais recursos financeiros para além dos definidos no Orçamento de Estado para 2019. Encarando as mais de 3 mil freguesias como parceiros fundamentais na afirmação da democracia participativa, o Governo comprova a sua aposta caminhando lado a lado com os milhares de autarcas que diariamente junto às populações garantem o desenvolvimento do país e fazem jus à proximidade. Com base na confiança entre autarcas, de freguesias e Governo, acreditamos ser possível concretizar o desafio da descentralização, visando a melhoria do serviço prestado às populações, aumentando a eficiência e consolidando a proximidade e a modernização. Esse desafio é uma responsabilidade que partilhamos. A todos nós que aqui chegámos e honrando todos aqueles que na história do poder local ajudaram a construir a democracia, materializaram a nobre função de servir os cidadãos. E coloco então uma pergunta. Pergunta essa que tem a ver se o modelo de repartição de competências entre municípios e freguesias é considerado adequado. Qual a aplicação da norma habilitante da Lei Quadra 29ª, que permite que as freguesias possam exercer competências em todas as áreas? Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado Maria Luz Rosinha. Dou a palavra ao Sr. Deputado Santinho Pacheco. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente Pedro Segonho, Sr. Vice-Presidente da ANAF, como autarca que serei toda a vida, é uma honra poder participar neste momento de pura democracia em que o Poder Legislativo e o Poder Local apreciam o Orçamento de Estado para 2019 na ótica das conquistas e das ambições das nossas freguesias, num tempo desafiante em que assumimos a urgência de efetuar uma transformação no modelo de funcionamento do Estado. A descentralização só faz sentido se for para servir melhor as pessoas, começando pelas estruturas do poder que constituem a sua base, reforçando e aprofundando a autonomia local, apostando no incremento da legitimação das autarquias. Se assim não for, pura perda de tempo e energia, a descentralização não serve para nada. Aprofundar a democracia local é reforçar as competências das autarquias numa lógica de subsidiariedade e a sua transferência para os órgãos mais próximos das pessoas. As freguesias são a base onde tudo se constrói, o alicerce em que se funda e hoje já conquistaram o respeito para serem parceiras de pleno direito em todo o tipo de negociações em que o território e as pessoas estejam em causa. Vai longe o tempo em que as freguesias eram meros números estatísticos, para reforço da visibilidade e importância dos municípios que integravam. Eram território, eram população, cultura e associativismo, mas contavam pouco, muito pouco. O papel histórico da ANAFRE foi dar peso político às freguesias. Com a ANAFRE, as freguesias valem por si e valem muito. Têm voz e fazem-se ouvir. Conseguem retirar da letra e do espírito da legislação aplicável o melhor que a figura do Conselho pode propiciar e assim vão ganhando espaço e autonomia administrativa e financeira sem nunca pôr em causa o respeito institucional de eleitos. Daí haver cada vez menos chapéus na mão nos corredores municipais, mais debate nas assembleias, menos caciquismo e mais justa repartição de meios financeiros, técnicos e humanos em cada autarquia. Esta conquista tem muito trabalho dos corpos diretivos da ANAFRE. As freguesias não são números. Aldeias históricas ou localidades de formação mais recente, todas elas são população, história, tradição e futuro. As freguesias fazem sentido em todo o país, mas fazem mais falta onde há muito território e pouca gente. O interior morre mais depressa se lhe tirarem a sua junta de freguesia. Não se queira transformar o país das aldeias num país de anexas. O mundo rural não perdoaria essa traição. É por isso que é urgente revisitar o processo de organização territorial das freguesias e corrigir os erros da extinção a régua e esquadro. Devemos isso à memória dos autarcas que, desde o 25 de Abril, construíram o nosso poder local democrático. Os municípios e as freguesias são o espelho do país real e disso dão testemunho todos os dias. Quando as freguesias estão bem, é porque o país está melhor. É por isso que o Grupo Parlamentar do PS se congratula com o facto da ANAFRE reconhecer que as verbas escritas no Orçamento de 2019 representam o maior crescimento para as freguesias desta legislatura. São mais 10 milhões de euros para o Fundo de Financiamento das Freguesias, a que se somará, estou certo, mais 1 milhão da diferença encontrada. O Orçamento de Estado é globalmente positivo. O Governo andou bem ao cumprir as suas obrigações institucionais e legais para com as autarquias, onde cada euro vale por 3, para servir melhor os portugueses. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Santinho Pacheco, para responder em conjunto. Sr. Presidente Anar, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço as duas intervenções do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, da Sra. Deputada Maria Luís Rosinha, do Sr. Deputado Santinho Pacheco. Quero obviamente salientar a afirmação de que, no cumprimento do princípio da subsidiariedade, o poder local ajuda a construir a democracia. E, de facto, revemos-nos nessa afirmação, porque temos, obviamente, presente em toda a nossa ação como autarcas, no dia-a-dia, em cada uma das nossas autarquias, mas também no movimento nacional associativo das freguesias, de que o poder local é um pilar da nossa Constituição e é um pilar importante da nossa democracia. Sobre a questão sublinhada do maior crescimento desta legislatura relativamente à dimensão do Fundo de Financiamento das Freguesias, quero sublinhar que este financiamento, que estas verbas encontradas na proposta de Orçamento de Estado, não estão relacionadas com as novas competências que serão objeto de financiamento através do modelo de repartição de recursos que a senhora deputada referiu e, portanto, este crescimento global de 5,2% do Fundo de Financiamento das Freguesias, que realmente traduz em mais cerca de 10 milhões de euros em relação ao ano de 2018, é um aproximar daquilo que tem sido uma reivindicação de uma maior justeza na repartição de recursos entre o Estado central e o Estado local, nomeadamente no que diz respeito às freguesias. Na pergunta direta da senhora deputada sobre o modelo de repartição de competências presente na Lei Quadro e que deve ter, obviamente, a regulação e desenvolvimento no Decreto-Lei Setorial relativo às freguesias, a nossa posição é clara. O desenho que existe no artigo 38 da Lei Quadro corresponde a um modelo de bom senso e a um modelo ponderado para que exista ou possamos chegar aos recursos estritamente e devidamente necessários para a absorção das novas competências por parte das freguesias. É um modelo que implicará, obviamente, uma articulação grande entre os municípios e as freguesias, porque, como há pouco disse, o grosso das competências que estão em causa são competências que hoje residem nos municípios e que transitam para as suas freguesias, e que, no que diz respeito ao decreto-lei trabalhado entre a Associação Nacional de Freguesias, ou o projeto de decreto-lei trabalhado entre a Associação Nacional de Freguesias e a tutela governamental, é um modelo que nos deixa perfeitamente confiantes e perfeitamente sossegados relativamente à sua justeza e ao bom senso que determinará a sua aplicação, para que as competências que transitarão para as freguesias sejam acompanhadas dos respectivos recursos. Eu peço desculpa, sou um bocadinho avesso às ideias de mochilas e de envelopes, prefiro falar em recursos adequados e recursos certos para as competências que transitam. Agradecer também a menção do Sr. Deputado Santinho Pacheco ao poder local, e a um poder local muito próximo das pessoas, que é aquele que está, obviamente, nos territórios do interior e que merece uma atenção redobrada por parte da ANAFRE. Daí que a norma de coesão territorial que se aplica à distribuição do fundo seja uma norma que tenha nela vertida forma de discriminação positiva dos territórios, precisamente, de baixa densidade e do interior. O tema da organização territorial do país ao nível das freguesias é um tema que não está, obviamente, fechado nem concluído. Aliás, na minha perspectiva, não está fechado nem concluído desde o tempo das codificações do século XIX, e com certeza que a história nos mostrará no futuro novas formas de reorganização e de aproximar dos poderes públicos às pessoas. Mas, obviamente, que depois de termos participado com o Governo num trabalho muito intenso, numa comissão tripartida entre o Governo, a Associação Nacional de Freguesias e a Associação Nacional de Municípios, para avaliar a reforma de 2013 e para perspectivar e apurar os elementos que devem merecer correção e que nos ajudam a encontrar critérios abstratos para podermos ter um novo quadro jurídico que promova essas correções, está, no nosso ver, depois de termos revisto a Lei das Finanças Locais, que entretanto foi republicada, depois de se encontrar um modelo de nova repartição de competências próprias, através da Lei Quadro, que também já foi aprovada por esta Assembleia da República e que está em regulamentação através dos diversos decretos-leis setoriais. E agora, depois de vermos este primeiro Orçamento de Estado, que tem nele vertido a aplicação do primeiro artigo transitório da Lei das Finanças Locais, a seguir, obviamente, o Governo já nos sinalizou e nós também já sinalizámos a nossa disponibilidade para se encetar um diálogo profundo e profícuo sobre os critérios que devem presidir a esse novo instrumento jurídico, seja uma nova lei-quadro que permita olhar para a organização do território de uma forma descentralizada, de uma forma que respeite a autonomia do poder local e que respeite a autonomia das populações em relação ao seu poder local de proximidade, e que seja ela própria um instrumento de coesão territorial e que não obrigue a que possa vir a existir uma nova forma de intervenção do poder central a régua e esquadro sobre as autarquias. Portanto, aquilo que temos defendido é que, com bom senso, com a capacidade de diálogo entre a Associação Nacional de Freguesias, o Governo e depois, certamente, com a Assembleia da República, que no fundo é quem tem competência absoluta sobre essa matéria, se possa encontrar a melhor lei, o melhor quadro jurídico para que as autarquias possam promover as suas correções à organização atual e que, de alguma forma, possam gerir o seu território também no futuro. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Presidente da ANAF. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, ao Sr. Deputado João Vasconcelos. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar os senhores dirigentes da ANAF, Sr. Presidente, Sr. Vice-Presidente e outros senhores dirigentes, senhores e senhores deputados. Para o Bloco de Esquerda, esta proposta de Orçamento de Estado para 2019, no âmbito do poder local e no aspecto específico das freguesias, é globalmente positivo. E segue o mesmo caminho que vem sendo prosseguido nos últimos anos com este governo, portanto, nesta legislatura. Efetivamente, consideramos que se verifica o reforço da autonomia do poder local. Como se sabe, o poder local democrático foi uma das grandes conquistas do 25 de Abril, a parte de muitas outras, como, por exemplo, da escola pública e do Serviço Nacional de Saúde, sem dúvida, e também cumpre, à partida, alguns pressupostos do princípio da subsidiariedade. De facto, há um aspecto que não é positivo, que é a própria Lei das Finanças Locais não está a ser, mais uma vez, cumprida na sua integralidade, sem dúvida. Portanto, havia aqui portanto, um desiderato da parte do Governo que, finalmente, se cumprisse em efetividade a questão da Lei das Finanças Locais, e ela não é cumprida, é um dos aspectos que consideramos negativo. De qualquer modo, nada tem a ver com aquilo que o país assistiu no passado recente, durante o governo do PSD-CDS, em que aplicou um dos maiores ataques ao poder local e, no caso concreto, às freguesias. E não deixa de ser estranho, enfim, pela voz do PSD, vir aqui dizer que valoriza o poder local, que lhe dá muita importância, quando, no passado recente, nos últimos anos, tivemos exatamente o contrário, em que foi desferido um dos maiores ataques às freguesias, em que extinguiram 1.168 freguesias a nível nacional, a régua e quadro, à revelia de autarcas, à revelia de populações, empobreceu o poder local e prejudicou os munícipes, e mais especificamente aqueles das regiões do interior, daqueles que mais precisam, daqueles que estão mais próximos do poder local, que se viram privados de serviços de grande natureza, de envergadura, como são as freguesias. Por outro lado, também houve falta de muito dinheiro, muitas verbas para o cumprimento daquilo que era necessário para fazer face à vida normal das freguesias, portanto, serviços que foram asfixiados, outros serviços que foram gravemente afetados, e nós, o Bloco de Esquerda, portanto, não queremos voltar a esse tempo muito recente que, de facto, esperemos que seja ultrapassado para sempre. De qualquer modo, eu perguntava aqui ao Sr. Presidente, embora não tenha a ver com questões orçamentais, mas também não deixa de estar correlacionado, qual é a avaliação que faz, efetivamente, pelo facto de haver aqui um atraso substancial da parte deste Governo quanto à reposição, quanto à restauração de freguesias, porque um dos pressupostos do modelo territorial que o Governo tem plasmado no seu portanto, no seu programa, é efetivamente a reversão de freguesias, enfim, para o Bloco de Esquerda, não terão que ser todas a serem restauradas, mas aquelas que forem de vontade das populações, forem de vontade dos seus autarcas, nós primamos e defendemos isso, e até temos um figurino muito importante para nós, que é o expoente máximo até da democracia, que é a questão do referendo local. Portanto, era a questão primeira que a colocava à ANAF. Outra questão positiva que nós também consideramos, e já aqui também foi frisado, é a questão de algum reforço financeiro, não aquele que devia ter sido, mas sem dúvida estes 208 milhões, esperemos que seja acrescido com algo mais, para fazer face tanto às necessidades que as freguesias têm. De qualquer modo, muito longe daquilo que se passava em 2012, em que as freguesias sofreram um corte de menos 5%, em 2013 não levaram nada, e em 2014 levaram apenas mais 0,3%. Um aspecto positivo também, e que não deixa de ir de encontro às necessidades das freguesias, é a diminuição de exigências da lei dos compromissos e dos pagamentos em atraso. Naturalmente, as freguesias também acabam por ser afetadas de forma positiva, e passa a redundância neste aspecto. Portanto, pensamos que esse caminho, esse tempo, também não queremos regressar. Outro aspecto também que o Sr. Presidente referiu tem a ver com as valorizações remuneratórias, as progressões, a mobilidade. Portanto, é de toda a justiça que sejam considerados esses trabalhadores que muito sofreram no passado e que têm direito, portanto, têm direito a que seja posta essa justiça, e esperemos que o Governo vá muito mais além daquilo que tem afirmado, que haja um efetivo reposicionamento dos trabalhadores nas suas carreiras, tenham direito às remunerações efetivas e que tenham direito à mobilidade, que, se for esse o caso. Outro aspecto que, e aqui queria perguntar ao Sr. Presidente, tem a ver com a estratégia de combate à precariedade. É verdade que isto é um tema muito caro ao Bloco de Esquerda, a regularização extraordinária dos vínculos precários na administração pública. Naturalmente que a administração local também se enquadra nesta estratégia. Sabemos que o Governo já deu alguns passos significativos neste âmbito, mas não aquele que devia ter sido já, estamos praticamente no final da legislatura e já devia estar praticamente solucionado, praticamente resolvido. O que é que eu ia perguntar ao senhor Presidente da ANAF é qual é a avaliação que faz relativamente, portanto, à reintegração de precários, neste caso concreto das freguesias, se a situação está solucionada de acordo com as conversas que têm tido, de acordo com os documentos que têm acesso, relativamente à matéria das freguesias, à matéria do PREFPAP. Outra questão que nós entendemos que o orçamento devia ir mais longe tem a ver com os constrangimentos que ainda são colocados ao recrutamento de trabalhadores nos municípios em situação de ruptura financeira, justamente, mas que também se aplicam às freguesias. Portanto, existe ali ainda alguns constrangimentos, alguns condicionalismos que nós gostaríamos que ali não estivesse, porque os munícipes, portanto, estes conselhos, estes fregueses, já são penalizados efetivamente pelas suas dificuldades, pelo plano existente. Portanto, há muitos condicionalismos e entendíamos que isto devia ter ido mais além. Qual é a avaliação também que a ANAFRE faz relativamente a esta matéria? Como também relativamente à matéria dos fundos de apoio municipal, que embora seja, portanto, na órbita dos municípios, mas que também não deixa de atingir as freguesias. É que existem ainda muitos constrangimentos. O FAM, como se sabe, foi um elemento castrador da autonomia do poder local, da autonomia administrativa dos municípios, das freguesias também, e que levou a muitas dificuldades para, portanto, as populações, para as autarquias, para as freguesias, se de facto isto não devia ter ido um pouco mais além da parte do Governo e deixando que, efetivamente, esta matéria não ficasse aqui plasmada.
Agradeço que termine, Sr.
E só para terminar, a questão da descentralização. Todos nós sabemos qual é a posição do Bloco de Esquerda nesta matéria. Entendemos que a descentralização faz parte, efetivamente, da Constituição da República. Já devia ter ido mais além, mas nós não defendemos a forma como ela está a ser feita e até estranhamos a posição do Bloco de Esquerda, à surpresa, quando negociou em conjunto com o Governo, em conjunto com o PS. Portanto, essa é a nossa... Perguntava ao Sr. Presidente quais são as dificuldades que encontrou com o Governo relativamente à conceptualização do decreto setorial das freguesias.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Vasconcelos. Dou a palavra agora ao Sr. Presidente da ANAF, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecer as palavras do Sr. Deputado relativamente à importância do poder local e das freguesias e da Associação Nacional de Freguesias. As matérias que dizem respeito à valorização dos trabalhadores, à sua qualificação, às matérias da inovação, as matérias que dizem respeito ao combate à precariedade com a regularização extraordinária em curso dos vínculos precários, obviamente são todas elas matérias importantes e que reforçam, obviamente, a autonomia do poder local e o pilar da gestão dos recursos humanos, que são os trabalhadores da administração local, obviamente que é um pilar importante para que as autarquias possam exercer as suas competências constitucional e legalmente consagradas. É preciso, no entanto, monitorizar a aplicação destas normas, porque obviamente elas têm também um efeito financeiro sobre a vida das autarquias, nomeadamente das freguesias, e portanto é preciso percebermos se no futuro, em futuras revisões da Lei das Finanças Locais, teremos que ajustar à realidade que tem sido prosseguida por via destas diversas estratégias. Em concreto, sobre a questão da regularização extraordinária dos vínculos precários, a nossa sugestão no parecer que deixamos é poder haver uma extensão dos prazos em curso, por forma que os processos possam continuar e possam ser concluídos sem um cutelo administrativo relativamente a prazos, dado que o próprio processo não, obviamente não foi não um processo fácil, o normativo é especial, o apoio técnico que as freguesias, de uma forma geral, têm, também tem restrições grandes e, portanto, aquilo que deixamos à consideração da Assembleia da República e também do Governo é poderem esses prazos de aplicação do programa extraordinário poderem ser estendidos por forma a que todas as situações que teriam cabimento nas previsões normativas possam ser regularizadas. No entanto, deixo essa sinalização de que no futuro teremos, obviamente, que perceber que impacto financeiro é que teve todo este processo, por forma a podermos ajustar aquilo que a Lei das Finanças Locais determina de recursos para fazer face aos seus quadros de pessoal. Sobre as questões da restrição da contratação pessoal relativamente às freguesias, elas não existem, não existe nenhuma norma especial de restrição. Aquilo que existe é a aplicação do quadro legal geral e, portanto, sobre isso respeita perfeitamente a autonomia constitucional do poder local, sendo que, obviamente, existem princípios de bom senso relativamente à gestão orçamental de cada freguesia e de cumprimento de normas legais que devem ser observadas. Agora, esta proposta de Orçamento de Estado não nos traz nenhuma norma excepcional especial que se aplique no âmbito das freguesias e que nos venha a restringir a abertura dos necessários concursos de ou procedimentos concursais para a admissão de trabalhadores com contrato de trabalho em funções públicas a termo indeterminado. Sobre a questão da descentralização, a última questão que colocou, se foi difícil consensualizar, foi um processo de diálogo normal que temos com o Governo sobre diversas matérias. Esta matéria é uma matéria importante e não foi, obviamente, de especial dificuldade, porque quer a Associação Nacional de Freguesias, quer a tutela, estariam imbuídos do melhor espírito de concretização daquilo que foi amplamente aprovado por esta Assembleia, a Lei-Quadro da Descentralização, e, portanto, reafirmo aquilo que disse há pouco. Da nossa parte, fora alguns detalhes de tecnicidade jurídica que não são politicamente relevantes, o projeto de decreto-lei setorial sobre as freguesias está em condições de poder ser apreciado e aprovado em sede de Conselho de Ministros. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. A palavra ao Grupo Parlamentar do CDS-PP, o Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente da ANAF, os Vice-Presidentes da ANAF aqui hoje presentes, cumprimento também o Sr. Presidente da 11ª Comissão e começo por dizer, Sr. Presidente, que depois de ouvir a intervenção do Bloco de Esquerda, não sei se este Orçamento de 2019 vai ou não ser uma realidade. Quando o Sr. Deputado João Vasconcelos aqui diz que não quer voltar atrás, quando diz que não quer ver o que viu, que foi o empobrecimento das freguesias e o maior ataque que se viu às freguesias desde a democracia, o Sr. Deputado João Vasconcelos está violentamente a atacar o Partido Socialista, recordando aqui que foi o Governo do Partido Socialista e o Sr. Engenheiro José Sócrates que levou o país à bancarrota e que empobreceu enormemente a realidade das freguesias e que trouxe a Troika para cá com as consequências que todos conhecemos, mas de qualquer modo, como eu estou habituado já às piruetas do Bloco de Esquerda, vou fazer a intervenção que estou em crer que mudará o seu sentido de voto e votará a favor do Orçamento de Estado para 2019. E começo, portanto, por abordar uma questão que me parece importante, que tem a ver com o orçamento nas transferências financeiras para as freguesias que está previsto neste Orçamento de Estado. Há um aumento de cerca de 10 milhões ou cerca de 11 milhões relativamente ao ano anterior, que se cifra, penso eu, num aumento de 5,5% no valor dessa transferência feita através do Fundo de Financiamento das Freguesias para as Juntas de Freguesia. Eu seria de saudar este aumento, não fora uma questão que eu aqui gostaria de trazer à ANAF. É que, com o descongelamento da progressão nas carreiras, que está previsto para o ano 2019, a despesa das Juntas de Freguesia vai aumentar, por via, obviamente, do aumento de salários. E pelas contas que nós, no CDS, temos, nós chegamos à conclusão que os 11 ou 10 milhões de aumento são insuficientes, ficam aquém do aumento da despesa resultante do descongelamento da progressão das carreiras. E assim o dinheiro que cada junta de freguesia vai receber a mais não chega para cobrir o aumento que vai ter em função do descongelamento da progressão das carreiras. E portanto, na prática, em 2019, as juntas de freguesia vão ter menos recursos financeiros disponíveis do que tiveram em 2018. E, portanto, a questão que eu aqui queria deixar é qual é a posição da ANAF sobre esta questão e se alertaram o Governo para este problema e se alertando que resposta tiveram acerca do mesmo. Outra questão tem a ver com o facto de que foi publicada no passado mês de agosto, como todos sabemos, a Lei 4 de Transferência de Competências para as Autarquias Locais e para as Entidades Intermunicipais. Sabemos a posição da ANAF relativamente às novas competências a transferir para as freguesias, que de próprias têm muito pouco, pois a grande parte dependerá da vontade do município nesse sentido. Mas o que eu gostaria de perguntar, pois já temos notícias e sabemos do envolvimento da Associação Nacional de Municípios no processo, o que gostaria de perguntar é se a ANAF também tem tido alguma participação em todo o processo, pois consideramos, obviamente, que este envolvimento é essencialmente, principalmente no que respeita ao interior do país, certamente dotado de menos recursos para satisfazer estas novas exigências, que significa a transferência de competências. E ainda, no que se refere à participação da ANAF, eu gostaria de saber se têm tido também envolvimento nas medidas previstas pelo Governo para o interior. O CDS tem, como todos sabem, propostas relativas ao Estatuto Fiscal do Interior, muito abrangentes e que são uma aposta clara no sentido de uma verdadeira valorização do interior e que, temos a certeza, se viessem a ser aprovadas, corresponderiam certamente a um grande desenvolvimento daquelas regiões. Entendemos que as medidas propostas pelo Governo, nomeadamente neste orçamento, ficam muito aquém das expectativas e das necessidades efetivas das populações e que o investimento não é quase nenhum. Mas gostaria de perguntar se a ANAF foi envolvida também ou tem sido envolvida neste processo, para além, obviamente, dos pareceres de caráter obrigatório que tem que emitir. Outra questão, é uma questão que também já coloquei à Associação Nacional de Municípios, e gostaria de perceber sobre ela a posição da ANAF sobre este assunto, para além de que, apesar de não constar de nenhuma norma específica do orçamento, também dão conta desta problemática no parecer que tiveram a gentileza de nos entregar e que se refere à aplicação do sistema de normalização contabilística para as administrações públicas já no início de 2019. No parecer que emitiu a ANAF, refere que alertou o Governo para a necessidade de estabelecer um quadro de formação às freguesias, o maior conjunto das microentidades, mas que, e refiro o parecer, por vicissitudes várias, esta formação apenas se iniciou em outubro de 2018, prevendo-se terminar em março de 2019. Assim, a ANAF discorda que as entidades tenham que aplicar em simultâneo dois sistemas contabilísticos e apresentaram uma proposta no sentido, e volto a citar, da possibilidade das entidades que aplicam atualmente o regime completo do POCAL possam tornar-se entidades piloto por adesão voluntária e aplicarem exclusivamente o sistema de normalização contabilística para a administração pública. Para as restantes freguesias, propuseram o adiamento por um ano. Ora, o que eu gostaria de saber é qual foi a sensibilidade do Governo para esta questão e o que vai acontecer quanto a esta matéria a partir do dia 1 de janeiro de 2019. Esta questão tem sido colocada por diversos municípios e verificamos que também é uma matéria que causa preocupação à ANAF e é efetivamente uma questão da maior relevância. E para terminar, Sr. Presidente, gostaria de deixar mais uma questão que tem a ver com uma matéria que também referida no parecer da ANAF e que tem a ver com a equidade entre as contribuições da Administração Central versus as contribuições da Administração Local ao Sistema de Saúde. É que tudo leva a crer que em 2019 a injustiça desta não equidade continua. A Administração Local, Câmaras Municipais, Juntas de Freguesia, continuam a ter que reembolsar à ADSE pelas despesas com os seus funcionários, enquanto que a Administração Central não tem essa obrigação. Não se compreende Tanto quanto sei, daqui resultou, em 2017, uma receita de mais ou menos ou de cerca de 70 milhões para a ADSE, mas tudo à custa das finanças locais. Isto é um custo muitas vezes insuportável para as juntas de freguesia, estando muitas vezes as suas finanças dependentes, pasme-se, da melhor ou pior saúde dos seus funcionários. Pergunto se a ANAF abordou esta questão com o Governo e, se sim, qual a posição do Governo sobre esta matéria? Vai-se manter esta injustiça de tratamento entre a Administração Central e a Administração Local ou existe um caminho de corrigir esta profunda desigualdade? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco, por responder. A palavra ao Sr. Presidente da ANAF, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero agradecer as palavras do Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco, com quem também nos temos habituado a trabalhar proficuamente em prol do poder local e da sua dignificação. Começando pelas últimas duas questões. A questão das contribuições do setor local, quer para o Serviço Nacional de Saúde, quer no âmbito da ADSE. Aquilo que nós defendemos sobre, ou melhor, reconhecendo que o Serviço Nacional de Saúde é, obviamente, algo que deve merecer o carinho e a ponderação de todos os entes públicos relativamente à sua subsistência e àquilo que oferece aos portugueses, o que nós temos proposto é que se possa, fora até do âmbito de uma discussão anual em sede de Orçamento de Estado, se possa encontrar um modelo em que o financiamento nesta parcela que tem estado historicamente acometida à administração local, nomeadamente no que diz respeito às freguesias, possa-se encontrar esse financiamento em sede de repartição dos próprios impostos brutos recolhidos pelo Estado. Ou seja, compreendendo que esta receita é importante para o serviço, deve ela ser objeto de cálculo e objeto de retirada como uma receita consignada do próprio Estado antes de apurarmos aquilo que vão ser a repartição de recursos com as freguesias e com os municípios. Porque o que não faz sentido é estarmos a criar sistemas. Claro que o que existe hoje no Orçamento de Estado é mais favorável às freguesias, porque é um sistema de capitação obrigatória, portanto o risco é perfeitamente calculado, tem a ver com o número de trabalhadores que cada freguesia tem e, portanto, é fácil prever ao início ou em cada exercício orçamental quanto é que vai ser a despesa que vai ser retida pela Direção-Geral das Autarquias Locais para fazer face a esta comparticipação para o Serviço Nacional de Saúde. Obviamente que o modelo de custos efetivos é um modelo que deixa as freguesias completamente desprotegidas face àquilo que possam ser imponderáveis e riscos de despesa que possa surgir durante o exercício orçamental durante o ano. E, portanto, nesse aspecto, o regime que está nesta proposta de Orçamento de Estado é um regime que, dada a sua previsibilidade, é menos arriscado para as freguesias. Agora, na nossa perspectiva, esta questão devia ser resolvida a montante e, portanto, os custos necessários deveriam ser, obviamente, consignados nas receitas dos impostos antes do cálculo da média dos impostos a repartir com o poder local. A questão da ADSE é um pouco diferente, se bem que nesta matéria do Serviço Nacional de Saúde também existe aqui, de alguma forma, uma diferença entre quem faz face aos custos de um trabalhador público da administração local e quem faz face aos custos de um trabalhador do setor privado, onde não há, obviamente, descontos específicos para o Serviço Nacional de Saúde, sem ser aqueles que advêm do IRS, do IRC e do IVA. Na ADSE, o que se passa é que, ao longo do histórico da criação do Instituto de Gestão Participada, que é hoje a figura, o Instituto Público de Gestão Participada, que é hoje a figura jurídica que constitui a ADSE, há um resquício do antigo financiamento público que ficou do lado das autarquias, mas que se extinguiu do lado da administração central. Ou seja, As despesas da ADSE para com os trabalhadores da Administração Central são despesas que são suportadas através da comparticipação dos próprios trabalhadores, daquilo que pagam também, que descontam mensalmente por via das retenções dos seus salários, mas depois não existe um contributo das entidades empregadoras públicas da Administração Central. Historicamente ficou este regime ligado aos municípios e às freguesias. Há um grande grupo de freguesias que têm também elas acordos de capitação com a ADSE, portanto estão mais protegidas pelas mesmas razões que identifiquei há pouco, porque há uma maior previsibilidade de quanto é que vai custar essa proteção da ADSE, mas o que é facto é que também existem, e nos municípios essa situação é mais visível, regimes em que é aplicado os custos efetivos das despesas que a ADSE teve com o trabalhador, o que significa que essas despesas são custo zero para a ADSE, porque fica com a receita que o trabalhador descontou mensalmente, mas depois imputa à sua entidade patronal os custos efetivos que teve com o trabalhador. Portanto, na nossa perspectiva, e temos colocado esta questão no Conselho Geral de Supervisão da ADSE, onde estamos presentes, esta matéria deveria ser também ela resolvida de duas formas. Ou simplesmente reequilibrando a estrutura orçamental da ADSE sem ter em conta esta receita, ou então criando uma forma de participação de todas as entidades públicas empregadoras através de uma contribuição que, sendo mais baixa para todos, não onera apenas o poder local. E, portanto, há estas duas possibilidades que devem ser, obviamente, estudadas e que, a nosso ver, devem ser implementadas o mais rápido possível. Sobre a questão do SNCAP, a nossa sensibilidade para a questão é que, do que acompanhamos através da Unidade Nacional de Acompanhamento da Execução Orçamental, da Unileo, não estamos neste momento em condições de assegurar que as freguesias estão preparadas no dia 1 de janeiro para entrarem no novo sistema normativo contabilístico aplicado à administração pública. Sobre as outras entidades falarão os seus representantes, mas sobre as freguesias, aquilo que nós propusemos e que aguardamos feedback desse grupo de trabalho da Unileo é que possamos ter aqui dois ritmos. Não simplesmente adiar e esperar que os pilotos funcionem e nos deem confiança que o sistema está pronto a avançar, mas permitir que as freguesias que estejam preparadas, sobretudo aquelas que estão no regime completo, possam entrar já no novo sistema de normalização contabilística, sendo que aquelas que vão ter maiores alterações ao modelo atual são as do sistema simplificado, e essas sim esperariam pelo fim da formação que a ANAF está a administrar por todo o país e com muito sucesso, e que terminará em março de 2019, e portanto no ano seguinte teriam todas as condições de poder avançar. Obviamente que há algo que tem que ser também testado, que é do ponto de vista do reporte da informação, não só do lado de quem envia, que são as freguesias e os municípios, mas do lado de quem recebe, que são as entidades da Administração Central. Também aí há que validar que tudo está preparado para a entrada em vigor dos sistemas, e sobre isso também não poderei ser eu a esclarecê-lo, mas é uma questão que obviamente é importante e pertinente. Sobre, só terminar, as questões do interior, parece-me que do que aqui está é o mais importante. Nós temos sido obviamente envolvidos nas diversas discussões que têm existido ao longo dos vários governos sobre as questões de valorização do interior ou dos territórios de baixa densidade. Temos participado, quer por via do Conselho de Concertação Territorial, quer por via da Unidade de Missão de Valorização do Interior e dos documentos que essa unidade produziu, participámos na sua elaboração, e, portanto, estamos sempre disponíveis para diálogo com todos nestas duas matérias da valorização do interior, dos territórios de baixa densidade e, já agora, de dupla insularidade também.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Aproveitar para cumprimentar o Sr. Vice-Presidente da ANAF, Jorge Amador, que já está connosco. Muito obrigado por ter vindo também. E dou agora a palavra à Sra. Deputada Paula Santos, do Grupo Parlamentar do PCP. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente da ANAFRE, os Srs. Vice-Presidentes, agradecendo também o contributo da ANAFRE para a discussão sobre o Orçamento do Estado e o parecer escrito também que foi remetido à Assembleia da República, onde colocam aqui as questões e a apreciação relativamente a esta matéria. Eu queria começar por dizer o seguinte. Nós, PCP, para que fique claro, nesta fase da vida política nacional, consideramos que um dos objetivos principais era, de facto, a recuperação da autonomia do poder local democrático. E ao longo destes anos, em particular, temos intervido com propostas concretas no sentido exatamente de que a autonomia que a Constituição consagra seja efetivamente respeitada no dia-a-dia da vida das autarquias. Todos ainda nos relembramos dos orçamentos do anterior governo, do PSD e do CDS, onde havia um conjunto de limitações impostas muito significativas e que, de facto, criavam constrangimentos diários, para além do desrespeito pela autonomia, criava constrangimentos diários nas autarquias, quer seja nos municípios, quer seja nas freguesias, para a resolução dos problemas concretos das populações. E, portanto, a possibilidade da contratação de trabalhadores no quadro da autonomia do poder local. A eliminação desse conjunto de constrangimentos ou a não aplicação da lei dos compromissos e dos pagamentos em atraso, nós consideramos que são medidas positivas que vão neste caminho, mas consideramos também que este é um caminho que é necessário ainda continuar a seguir e é preciso continuar a trilhar, quer no que, em particular no que diz respeito às questões das transferências financeiras do Orçamento do Estado para as autarquias e, em particular, para as freguesias. Nós consideramos que o objetivo, e foi nesse sentido também que apresentámos a nossa proposta de lei de finanças locais, o objetivo que deveria presidir a uma alteração, ou neste caso concreto, como nós apresentámos, a uma nova lei de finanças locais, devia de ser a recuperação da capacidade financeira das autarquias. Não foi esse o entendimento do Partido Socialista, nem do Partido Social Democrata, mas a verdade é que o conjunto de apreciações que vamos vendo indiciam exatamente isso. Porque as transferências que estão neste momento previstas, quer para as autarquias, quer para os municípios, quer para as freguesias, ficam de facto longe desse objetivo e ficam também longe da participação das freguesias nos impostos do Estado. Aliás, foi aprovada uma lei em que se diz que é para incumprir. E isto é algo que nós não acompanhamos e continuamos a não compreender. E a verdade é que, aliás, o próprio parecer da Associação Nacional de Freguesias faz essa referência, a verdade é que aquelas que são as transferências que deviam ter as verbas que deveriam ser transferidas para as autarquias não o são, com prejuízo, naturalmente, pois para as populações na resolução dos seus problemas. Por isso, em matéria de financiamento, há aqui ainda um longo caminho a percorrer no que diz respeito à autonomia, mas também no que diz respeito a que as autarquias sejam dotadas dos meios financeiros necessários para a prosecução do seu conjunto de atribuições e competências de acordo com a lei. Queria colocar também, eu não ia falar sobre isto, mas dado que foi uma intervenção que referiu, não podemos deixar de fazer esta referência. O processo de reorganização territorial das freguesias, se de facto houvesse vontade de reverter a extinção de freguesias e de reverter a extinção de freguesias onde houve oposição, quer das populações, quer dos respectivos órgãos autárquicos, esta Assembleia da República teve essa oportunidade quando o PCP trouxe à discussão e à votação uma iniciativa exatamente nesses pressupostos. Por isso, vir-se dizer que este é um processo, revisitar o processo de reorganização, de facto, perdeu-se aqui uma boa oportunidade para que as freguesias que foram extintas urnas, contra a vontade das populações e dos respectivos órgãos autárquicos, pudessem ter sido repostas tal qual como propusemos. E esta é uma batalha que também não deixaremos naturalmente de continuar a lutar e a exigir a reposição destas mesmas freguesias. Coisa diferente é a determinação ou o estabelecimento de um conjunto de critérios para a criação de freguesias. É uma discussão diferente desta. É uma discussão que pode ser feita, naturalmente, como todas as discussões no quadro da Assembleia da República e no quadro das suas competências, mas estamos a falar de coisas de natureza diferente. Queria ainda referir o seguinte. A Associação Nacional de Freguesias, no seu parecer, coloca vários aspectos, naturalmente várias preocupações que apreciaremos naturalmente, mas eu queria aqui referir-me a uma em concreto que sendo com o fato, com os regimes de permanência nas freguesias. De facto, a questão que é suscitada faz todo o sentido. Se a freguesia, por via dos critérios da lei, tem direito a um meio termo, se faz a opção pelo tempo inteiro assumindo o remanescente, não faz sentido que o Estado, através do Orçamento de Estado, não faça o pagamento respectivo ao meio tempo. Aliás, nós apresentámos já uma proposta de alteração no quadro da discussão do Orçamento de Estado, exatamente nesse sentido, para que fique clarificado, mas que fique assegurado, esperemos naturalmente que a proposta seja aprovada e sendo inclusivamente uma questão suscitada pela Associação Nacional de Freguesias, esperemos que mereça o acordo dos demais partidos, mas de facto faz todo o sentido que assim seja, porque se é um direito que já está colocado por via da lei, não faz sentido se a freguesia tomar uma decisão assumindo os encargos do remanescente que o Estado não cumpra com a sua responsabilidade no que diz respeito ao meio termo. Apresentámos também propostas, várias, mas eu queria salientar duas que a Associação Nacional de Freguesias também faz referência no seu parecer, em particular no que diz respeito ao artigo 17º e ao artigo 18º, em que as decisões no âmbito da administração local devem ser tomadas pelos órgãos próprios das autarquias, não é? Quer que pelos órgãos próprios dos municípios, quer pelos órgãos próprios das freguesias, exatamente pelo respeito da autonomia do poder local democrático. São matérias, de facto, que, havendo este quadro da autonomia, não faz sentido que seja de outra forma, e daí creio que esta é uma questão que também deve ficar clarificada, e daí o PCP também ter apresentado estas propostas já em sede de especialidade do Orçamento de Estado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Paula Santos. Para responder, Sra. Presidente Anaves, faz favor, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero agradecer a intervenção da Sra. Deputada Paula Santos, do PCP, e dizer que nos revemos inteiramente naquilo que é a defesa da autonomia do poder local, que está constitucionalmente consagrada, e sobretudo no reforço dessa mesma autonomia, porque é um pilar importante precisamente para o quadro da democracia em que vivemos, no âmbito da nossa Constituição, e a preservação desta autonomia é obviamente o respeito pelos interesses das populações e a consagração da participação dessas mesmas populações no dia-a-dia do exercício do poder do Estado de uma forma mais próxima, através quer dos municípios, quer das freguesias. Este quadro da autonomia do poder local tem sido trabalhado ao nível de várias vertentes, e se obviamente reconhecemos que este é o maior aumento desta legislatura, é um caminho que tem vindo a ser trilhado ao nível das transferências financeiras, também percebemos que não tem existido a vontade de restringir esta autonomia, impondo regras que não sejam aquelas da lei geral e do Estado de Direito à gestão no âmbito das suas competências e das suas atribuições que as freguesias fazem no seu dia-a-dia. As matérias que nós sugerimos que possam ser visitadas pelos partidos políticos em sede de especialidade são matérias que a nós nos parecem de inteira justiça, que inclusivamente são conexas a estas matérias orçamentais e financeiras do orçamento, mas são questões sobretudo de equidade entre a aplicação dos sistemas do sistema jurídico a freguesias com realidades muito próximas, e esta matéria das freguesias que, por através de uma norma, podem exercer o seu mandato através de um meio tempo, por via de recurso ao recurso do Orçamento de Estado, e que através de outra norma podem exercer o seu mandato através de um tempo inteiro por recurso aos recursos próprios da sua freguesia, faz todo o sentido que exista uma clarificação legal, que neste caso deve haver obviamente uma solidariedade entre a partilha de recursos entre o Estado e na aplicação das duas normas, e que se mantenha o suporte por parte do Orçamento de Estado ao meio tempo que a lei determina que essa freguesia tem direito no âmbito do exercício do mandato do Presidente ou em quem assim for determinado, e que ao transformarmos em tempo inteiro, apenas o remanescente desse meio tempo, o outro meio tempo que consolida num tempo inteiro, seja suportado pelo orçamento da freguesia. Esta partilha da responsabilidade financeira parece-nos que é de inteira justiça, e daí o termos trazido para que, em sede de especialidade, os vários partidos possam ponderar e apoiá-la. Relativamente à questão do meio tempo, levanta-nos outra questão que para nós é de inteira justiça. Hoje, por via de alterações sucessivas à lei do Estatuto do Eleito Local, quando chegamos à linha que define ou que perspectiva quem são os membros das juntas que estão em regime de permanência e que por essa via têm direito à Segurança Social, têm direito ao regime de proteção da Segurança Social com os respectivos descontos, apenas lá encontramos vertido os autarcas de freguesia que exerçam o seu mandato de tempo inteiro. Ora, também é de inteira justiça que, na devida proporção, quem está a meio tempo possa também fazer os seus descontos e que possa beneficiar do regime de proteção da Segurança Social, aliás, como está constitucionalmente consagrado para todos, e, portanto, parece-nos que esta consequência da evolução do desenho legal da solução possa ser corrigida e possa ter também possa ter a sua aprovação em sede de revisão na especialidade. E por último, recordar que é importante que as freguesias, a quem foi dada a possibilidade por o Orçamento de Estado de 2016 de poderem ter outros tempos inteiros para além daqueles que derivam da própria lei e que são suportados pelo Orçamento de Estado, e que por essa via possam delegar ou possam subdelegar competências que haviam sido delegadas no próprio Presidente da Junta para o exercício desses outros tempos inteiros ou meios tempos, também possa, por lapso ficou de fora, o próprio Presidente da Junta, no âmbito das suas competências próprias, delegar essas competências nos vogais que sejam em exercício de mandato a meio tempo ou a tempo inteiro. E, portanto, são as três grandes questões que nós, em sede de especialidade, deixamos à consideração e que aproveito a intervenção da Sra. Deputada para revisitar e as sublinhar. Dizer que a Lei das Finanças Locais, revista e republicada, obviamente foi trabalhada e mereceu a nossa consensualização nos artigos que dizem respeito às regras gerais que se aplicam às freguesias. Tivemos a oportunidade de dizer que a transitoriedade do artigo 5º não havia sido proposta por nós, mas ela existe e, portanto, aquilo que esperamos é que possa ser aplicada nos termos em que está descrita, e daí termos explicado como é que chegámos aos cálculos dos 209 milhões de euros e, portanto, em sede de especialidade, deixar para os senhores deputados poderem corrigir os cálculos à aplicação exata desse artigo 5º, sendo que, para uma grande justeza da repartição de recursos entre o Estado Central e o Estado Local, e neste caso as freguesias, obviamente estaremos atentos e estaremos a caminhar para que as regras gerais da Lei das Finanças Locais se possam aplicar na sua plenitude. Já se aplica a norma de coesão territorial, já é muito importante, também valoriza os territórios de baixa densidade e do interior, mas é preciso, de facto, que cheguemos àquilo que esta Assembleia determinou como sendo a meta da percentagem da média dos impostos que devem ser partilhados com as freguesias, que são os 2,5% que o final da regra geral da atual Lei de Finanças Locais republicada estatui. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Presidente da ANAF. Vamos passar à segunda ronda e última. Pedia aos Srs. Deputados que fossem rigorosos na utilização do tempo, já que temos uma audição a seguir. Portanto, cada intervenção terá no máximo 3 minutos. E dou a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, ao Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira. Faz favor, Sr. Deputado.
Eu peço desculpa, Sr. Presidente. Deputado Pedro Pimpão. Peço desculpa pela errada indicação.
Peço desculpa, Sr. Deputado Pedro Pimpão. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar os dirigentes da ANAF, Sr. Presidente, os vice-presidentes, todos os colegas. E primeiro realçar um facto muito positivo, que é o facto de ouvirmos a ANAF, os seus dirigentes, em sede de discussão do Orçamento de Estado, precisamente o último Orçamento de Estado desta legislatura, e perceber também aquilo com que as freguesias portuguesas podem contar por intermédio deste orçamento. E queria dizer, Sr. Presidente, na primeira ronda falámos das questões mais prementes, de curto prazo, daquilo que são as orientações deste orçamento, dos desafios que se colocam no imediato às freguesias portuguesas, nomeadamente no desafio da descentralização e das novas competências e da forma como se vai enquadrar todo este processo. Também ao nível do financiamento e da responsabilidade que as freguesias portuguesas têm hoje para fazer face às suas competências. Para além disso, falou-se também na implementação do SNCAP e outras preocupações que são transversais a todas as freguesias e que se prende com uma temática importantíssima, com a manutenção dos serviços públicos no território. Fez-se aqui alguma referência, mas era importante que também o Parlamento, em sede de discussão do Orçamento de Estado, reforçasse essa necessidade de coesão territorial, também por intermédio daquilo que são os diversos serviços que o Estado tem no território e que devem ser naturalmente otimizados, mas que devem ter sempre também esta salvaguarda de servir a população. Mas também gostaria de aproveitar esta última discussão do Orçamento de Estado desta legislatura para colocar algumas questões ao Sr. Presidente da ANAF, aos seus vice-presidentes, que se prende com os desafios de futuro das freguesias portuguesas, e aproveitar esta oportunidade para, já discutimos em sede de comissão especializada, mas era importante que também houvesse aqui algumas luzes sobre aquilo que há de ser o papel que as freguesias portuguesas desempenharão no novo modelo de fundos comunitários no Portugal 2030. E é preciso perceber que temos um bom exemplo, uma junta de freguesia, por exemplo, do meu território de Patalhas, que gera uma piscina, não pode concorrer a um fundo comunitário para melhorar, nomeadamente, o sistema energético dessa mesma piscina, desse equipamento. Uma Câmara Municipal, que gera um equipamento com as mesmas características, pode concorrer a fundos comunitários para melhorar, nomeadamente, o sistema energético desse mesmo equipamento. Isto é um pequeno exemplo que é bem elucidativo daquilo que tem sido alguma estratégia que deve ser retificada agora que estamos na negociação do Portugal 2030 e para a qual também apelava, e até porque já há algumas luzes orientadoras neste Orçamento de Estado. Outra questão prende-se com o enquadramento de novas responsabilidades nas juntas de freguesia.
30 segundos.
Eu acho que as juntas de freguesia portuguesas em Portugal estão cada vez mais vocacionadas para promover o bem-estar das pessoas, do indivíduo. E é importante enquadrar aquilo que, por exemplo, são as comissões sociais de freguesia e o papel que cada vez têm de maior impacto no território, ou noutro setor, as unidades locais de proteção civil, ou outras componentes, que era importante que também o Sr. Presidente, aqui em sede de discussão do Orçamento de Estado, pudesse partilhar aquilo que são também os compromissos assumidos com o Governo nesta matéria.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Pimpão. Palavra ao Sr. Deputado Luís Soares, do Partido Socialista. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Presidente da ANAF e restantes colegas. Queria, apesar de estarmos na fase de encerramento, começar por fazer uma pergunta que me parece óbvia até no decorrer daquilo que foi debate desta tarde. E perguntar-lhe se entende que há ou não um mundo que separa o Governo que está em funções do Partido Socialista do Governo que o antecedeu. Porque a nós parece-nos, de facto, que também decorre não só do parecer da ANAF, mas sobretudo do debate desta tarde, que há, quer nas opções políticas, quer nos resultados, mas sobretudo do ponto de vista daquilo que são os princípios, uma diferença abismal. E hoje falamos aqui, esta tarde, do princípio da autonomia do poder local. Eu quero dizer que ao longo destes últimos anos, mas também daquilo que tem sido o percurso de intervenção autárquica, tenho visto vertido, precisamente no documento de Orçamento de Estado, um jargão do princípio da autonomia do poder local. Mesmo nos orçamentos de má memória, esse princípio vinha lá afirmado. Mas também acho que é importante, e assumo aqui o Partido Socialista, esta ideia de que nesta proposta de Orçamento de Estado de 2019, aliás, na continuidade do que aconteceu nas propostas de 2016, 2017 e 2018, que se dá um particular significado a este princípio da autonomia do poder local. Não só assente naquilo que é o texto, mas sobretudo na prática. Este princípio da autonomia do poder local revela-se desde logo no respeito por todos os autarcas, homens e mulheres, mas também no respeito pelo cidadão. E como é que nós retiramos, de facto, este respeito do princípio da autonomia do poder local deste orçamento? Primeiro, entre 2016 e 2019, como também resulta do parecer da ANAF, as freguesias verão aumentadas as suas receitas próprias provenientes do Fundo de Financiamento das Freguesias. Falamos agora não de cortes, falamos de mais receitas para as freguesias. Entre 2016 e 2019, as juntas de freguesia viram também eliminadas as normas restritivas que aqui falamos na gestão quotidiana das freguesias. Não falamos mais de ingerência do poder central sobre o poder local, falamos de mais autonomia. Entre 2016 e 2019, o Governo apostou, hoje ouvimos pelo deputado Álvaro Castelo Branco, uma certa indignação, mas o Governo do Partido Socialista apostou, valorizou o capital humano, é esse também o capital do socialista. Eliminação das restrições remuneratórias, descongelamento das carreiras, reposição dos níveis do pagamento dos suplementos e das horas extraordinárias, implementação do programa de regularização dos vínculos precários. Não falamos, Sr. Deputado, hoje de corte de direitos, mas de reposição dos direitos. Há certamente mais trabalho ainda a fazer, com a entrada em vigor da Lei das Finanças Locais, com também o pacote da descentralização e também, claro, com a reforma da Lei Quadro da Reorganização das Freguesias. Mas há uma coisa que é inegável, é que, de facto, há um abismo que separa o Governo do Partido Socialista do que o antecedeu.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Soares. Para falar, Sr. Deputado João Vasconcelos, do Bloco de Esquerda, faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Dirigentes da ANAF, Srs. Deputados. Com efeito, aqui nesta discussão e da parte que compete ao Bloco de Esquerda, sem dúvida que é de relevar o papel das freguesias como o maior polo de proximidade perante os cidadãos, efetivamente, como garante de uma maior coesão territorial e também como um fator de limitação de combate às assimetrias sociais e económicas. Sem dúvida que esta proposta de Orçamento de Estado prossegue aquilo que disse no início, o fator de reforço da autonomia do poder local, que é muito caro aos autarcas, muito caro às populações, muito caro ao país, e que foi uma das grandes conquistas do 25 de Abril, e que é necessário preservar e reforçar e dar maior amplitude, portanto, à democracia local. Evidentemente que esperemos que o paradigma de um passado ainda recente seja definitivamente ultrapassado e que se continue neste desiderato de uma maior proximidade dos cidadãos, um maior reforço do papel das freguesias e que, neste caso concreto, também que a Lei das Finanças Locais possa ser integralmente cumprida num futuro muito próximo. De facto, é um dos aspectos que o Bloco de Esquerda considera que é negativo, é que a Lei das Finanças Locais não seja integralmente cumprida neste orçamento. Por outro lado, também, agradecer à ANAFRE a exposição que aqui fez, os esclarecimentos que aqui produziu, e da parte do Bloco de Esquerda, com certeza que estaremos sempre à disposição para colaborar no âmbito do reforço da democracia do poder local, no âmbito também da transferência de competências, efetivamente, a transferência efetiva de competências para o poder local e, no caso concreto, das freguesias. Portanto, é isso que valorizamos e continuamos, com certeza, a prosseguir esse desidrato e esperemos que, tão breve quanto possível, seja colocada aqui na Assembleia da República, portanto, a questão de se reverter o processo no passado, ainda não muito distante, da extinção de freguesias, que é a vontade das populações, efetivamente, que é a vontade dos autarcas. E relembro que ainda há um dia atrás, que foi aprovada, por exemplo, na Assembleia Municipal de Santa Maria da Feira, uma moção do Bloco de Esquerda, por unanimidade, para restaurar todas as freguesias que tinham sido extintas. Foram extintas 10, portanto, por unanimidade, inclusivamente, por todos os partidos lá presentes na Assembleia Municipal. Esperemos que aqui também aconteça no Parlamento, nomeadamente da parte do PS e do CDS, nessa matéria. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Vasconcelos. Para intervir, o Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco, do CDS.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado. Eu começo, obviamente, por agradecer a referência que o Sr. Deputado Luís Soares me fez na intervenção dele e dizer-lhe, perdoa-me a expressão, que não é bem aplicada, mas é como ocorre, realmente o Partido Socialista fez a festa toda. provocou os cortes dramáticos e fez uma tímida reposição agora. E, portanto, a festa é toda do Partido Socialista e, portanto, cumprimento-o por isso, por ter esse epíteto. No cumprimento, obviamente, pelos cortes dramáticos que originaram a levar o país à bancarrota, mas a história está lá e é conhecida de todos, por mais que os senhores possam dizer ou quererem fugir à vossa história recente, não o conseguirão, não o vão conseguir. Relativamente ao Sr. Presidente ANAF, eu queria apenas, como não teve tempo, não teve mesmo, na sua intervenção na primeira ronda, quando teve a gentileza de me responder a algumas questões que eu lhe coloquei, sobre as quais fiquei, obviamente, completamente esclarecido, eu pedi-lhe se agora, neste tempo que ainda tem, me podia abordar a questão que eu aqui levantei do aumento das transferências financeiras para as freguesias, o aumento de cerca de 10 milhões, que são mais do que consumidos, porque não chegam para a despesa, o aumento de despesa que as freguesias vão ter por via do descongelamento da progressão das carreiras e, portanto, pelas contas que nós temos, a disponibilidade financeira das freguesias em 2019 vai ser inferior à disponibilidade financeira que tiveram em 2018 e o tão propalado anúncio pela parte do Governo, que ainda na primeira ronda a sua deputada do Partido Socialista, Marília Luz Rosinha, aqui referia, do aumento que é de saudar dos cerca de 10 milhões de euros nas transferências financeiras, que eu também saudaria, não fosse o facto de que a despesa vai crescer mais do que a receita e, portanto, é um engano. E, efetivamente, e em termos reais, não há um aumento de receita da parte das freguesias portuguesas. E eu perguntava mais uma vez se o Presidente me pudesse explicar se concorda, se não concorda, não é o Sr. Presidente, é a ANAF, obviamente, se concordam, se não concordam, que diálogo mantiveram sobre esta questão, se foi o caso, com o Governo, e qual é a posição do Governo, se lhe transmitiram sobre esta mesma matéria. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Castelo Branco. Para intervir, o Sr. Deputado Paula Santos, do PCP. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nesta última ronda também queria só reiterar, não um aspecto, dois aspectos. Um primeiro, para de facto dizer se estamos num caminho de reposição de direitos e de rendimentos, muito isso se deve à intervenção e à proposta do PCP na Assembleia da República, mas também à luta dos trabalhadores e das populações para esse mesmo caminho. Mas esse é um caminho que é preciso progredir e que é preciso ir mais longe. Como nós aqui colocámos também há pouco, relativamente às autarquias e ao poder local, no que diz respeito à autonomia e no que diz respeito à participação das autarquias nos impostos do Estado. Nós consideramos que o Parlamento perdeu uma grande oportunidade de podermos ter uma lei de finanças locais que efetivamente fosse ao encontro daquelas que são as necessidades das autarquias, a recuperação da capacidade financeira das autarquias. Foi referido que este orçamento do Estado consagra ou contempla um maior aumento nas transferências. Olhando para as comparações com os anos anteriores, verifica-se isso. Mas temos que ter em conta que a base, porque de onde se parte, é de facto uma base muito baixa. E, portanto, não seria difícil atingir os valores que se estão a atingir. Aquilo que é importante referir e que não é, é que se está muito longe daquilo que deveria de ser para a recuperação da capacidade financeira das autarquias e não podemos deixar de reiterar este aspecto. Se os 2,5, tal qual como ficou na Lei de Finanças Locais, nós até propunhamos que fosse 3, mas se os 2,5 fossem efetivamente cumpridos, e isso é que deveria de facto estar a ocorrer, e não, nem sequer são os 2%, estamos a falar abaixo disso, de facto, essas é que deviam ser as transferências e esses é que deviam ter os montantes, porque quando falamos da valorização, e como sabem, nós valorizamos muito o poder local democrático, nós valorizamos muito as freguesias, o papel das freguesias, a intervenção das freguesias, exatamente por ser o nível de poder mais próximo das populações. Por isso contestamos e continuamos a contestar esta situação de não ter a extinção e não ter sido reposta a essas mesmas freguesias. Mas contestamos também o fato de as freguesias não serem dotadas dos meios, em particular dos meios financeiros, para prosseguirem com o trabalho que devem prosseguir naturalmente em cada um dos seus territórios. Por isso, consideramos que esta é uma questão central para nós e é uma questão central que não está resolvida, porque, de facto, a evolução, vou terminar, a evolução que deveríamos ter não é esta que está em cima da mesa, mas, de facto, passos muito mais significativos para a recuperação da capacidade financeira das freguesias.
Muito obrigado, Sra. Deputada Paula Santos. E para terminar, dou a palavra ao Sr. Presidente da ANAFRE, Pedro Segonho. Faz favor, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço as intervenções de todas as senhoras e senhores deputados. Aproveito também para saudar a Sra. Presidente da Comissão de Orçamento. E gostaria, obviamente, de começar, porque há pouco não tive tempo, de concluir a resposta às questões do Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco, que começa exatamente por aí, no sentido de lhe dizer que não conheço esses dados e, portanto, até solicito que possa partilhar esse cálculo connosco. Aquilo que, no nosso parecer, é dito e aquilo que reafirmamos é que devemos monitorizar, obviamente, o impacto das despesas com as valorizações remuneratórias na vida e na saúde financeira das autarquias, nomeadamente das freguesias, que é aquilo que estamos aqui a tratar. De qualquer forma, eu recordo que as valorizações remuneratórias são o aplicar da lei geral e, portanto, são direitos dos trabalhadores, salvo erro, e agora é mesmo salvo erro, a lei é de 2012, e portanto estaria em vigor se não tivesse havido nenhuma intervenção excepcional por parte de leis do Orçamento de Estado sucessivas. E, portanto, nesse aspecto compreendemos a preocupação, é também uma preocupação nossa no sentido de monitorizar e de perceber de que forma é que impacta com o dia-a-dia da saúde financeira das freguesias. Agora, também não deixamos de estar consciente que a aplicação das regras gerais da lei, se tivessem sido constantemente aplicadas no dia-a-dia, no decurso da vigência das leis desde 2012, já teriam tido um impacto anterior sequer à aplicação dos orçamentos de Estado de 2018 e agora desta proposta que nos traz o normativo para 2019. No entanto, teremos obviamente todo o gosto que possa partilhar os dados que tem connosco para também podermos analisar a análise que efectuou. De um modo geral, eu gostaria de salientar que há, obviamente, e a ANAFRE reconhece muito nessa visão, há uma participação geral muito positiva dos partidos políticos naquilo que é a dignificação do poder local e da defesa no plano dos princípios da sua autonomia e do aprofundamento da construção de um Estado mais participado através do reforço de competências e do reforço de meios das autarquias locais. Compreendemos, obviamente, que tenham soluções distintas, isso faz parte da vida democrática, faz parte do dia-a-dia. A própria ANAFRE também, institucionalmente, representando as freguesias, representa a sua diversidade e representa a sua heterogeneidade institucional. No entanto, aquilo que gostaríamos de sublinhar é que, de um modo geral, tem vindo a haver, obviamente, ao longo destes 42 anos de poder local democraticamente eleito, um reforço constante daquilo que é a presença e a importância do poder local junto das populações, junto das questões do bem-estar das pessoas, como o Sr. Deputado Pedro Pimpão há pouco referiu, mas também junto das questões que têm a ver com o reforço da dignidade dos trabalhadores, como o Sr. Deputado Luís Soares referiu, as questões que se prendem com a organização do território e que obviamente não estão esquecidas, e daí reforçar a disponibilidade da ANAFRE no nosso slot de tempo seguinte a esta questão do Orçamento de Estado, que é retomarmos a construção de um novo quadro jurídico que fique no ordenamento jurídico português, que seja um instrumento de gestão territorial, que seja um instrumento também ele de valorização dos territórios, e daí a importância que diversas intervenções deram a este tema do território, como o caso da intervenção do Sr. Deputado João Vasconcelos, e obviamente que a situação relativa aos recursos que a Sra. Deputada Paula Santos sublinhou é importante, porque obviamente é no caminho da aplicação da regra geral da atual Lei das Finanças Locais, independentemente das soluções que cada um partidariamente possa preconizar, mas é no caminho da aplicação dessa regra geral que conseguimos ter, de facto, uma repartição de recursos entre o Estado central e o Estado local mais justa, mais equilibrada e com uma maior capacidade de fazer face às necessidades das populações. Era importante que, depois deste processo de descentralização que está em curso, depois de termos revisto a Lei das Finanças Locais, depois de existir um novo quadro normativo que ordene as questões do território, é preciso que no final de tudo isso possamos olhar para o próprio enquadramento arquitetural do poder local e percebermos que desafios é que queremos lançar às freguesias no futuro. E obviamente que há uma competência que está na Lei Quadro, que é uma competência que é a única que transita do Estado Central para as freguesias, que é a competência relativa à gestão dos espaços de cidadão, que é uma competência que nos pode parecer singular, mas pode ser a verdadeira base e a verdadeira ponto de partida para uma nova geração de serviços públicos que possam ser prestados pelas freguesias às populações, e é muito importante que essa pequena, grande competência que está na Lei Quadro e que deverá merecer análise e revisitação no futuro, sobretudo no que diz respeito ao acesso por parte das freguesias, por exemplo, a tecnologias de comunicação de quarta geração que permitam suportar esses mesmos serviços, é algo que no futuro teremos que trabalhar e que temos, obviamente, que deitar mão daquilo que sejam os fundos no âmbito da coesão para que todos estes novos desafios tenham suporte ao nível de recursos de projetos específicos. E aí também é preciso que o próprio modelo de governance desses fundos possa ter em conta a existência das freguesias, porque é aí que reside a questão. Porque enquanto continuarmos a ter um modelo de governance dos fundos comunitários que assenta sobretudo nas comunidades intermunicipais e nas áreas metropolitanas, obviamente que ditarão as regras quem está presente nesses fóruns, que são obviamente os municípios, e portanto é preciso que esses modelos de governance dos fundos no futuro possam ter em conta que a realidade do poder local não são só os municípios, não são só os municípios agrupados em torno das comunidades intermunicipais e das áreas metropolitanas, mas que existem projetos ao nível das freguesias que faz todo o sentido que possam ser financiados pelos fundos de coesão, nomeadamente estes que são os novos desafios digitais de termos serviços públicos assentes em recursos digitais e mais próximos das populações, e é uma forma de voltarmos outra vez a valorizar o interior, a valorizar os territórios de baixa densidade e a valorizar os nossos territórios também de insulares e de dupla insularidade. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
É com muito gosto que a ANAF acede sempre aos pedidos e às audições propostas pela Assembleia da República.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria agradecer a presença desta representação do Conselho Diretivo da ANAFRA, ao Sr. Vice-Presidente Armando Vieira e ao Sr. Vice-Presidente Jorge Amador, também ao Sr. Presidente Pedro Cegonho. Muito obrigado pela vossa participação neste processo de debate na especialidade do Orçamento de Estado. Não havendo mais nada a tratar, dou esta audição por encerrada. Queria chamar a atenção que, de seguida, temos a audição com o Sr. Ministro da Administração Interna. Fazemos agora um breve intervalo. Muito obrigado.